pela Carla Sanches, pelo Pedro Luqueia de Santarém, pelo José António Delgado de Semedo, para Evonês de Oliveira Santos, a quem cumprimento e agradeço estarem aqui para nos fazerem então a explicação sobre esta matéria. Passaria, eu não tenho aqui a grelha. Ah, ok. Portanto, não sei se lhes foi enviado. Pronto. Então, para exporem as vossas questões e a vossa motivação e o que é que vos levou a esta iniciativa, e já agora também saudar os cidadãos que têm estas iniciativas, também é importante para o Parlamento receber projetos, não sendo só dos grupos parlamentares, também sejam dos cidadãos que se organizam, é um sentido e um sinal cívico muito importante também para o Parlamento. E, portanto, terá 10 minutos para expor e depois vamos fazer uma ronda de para os grupos parlamentares para levantarem algumas questões que pretendam esclarecidas e depois têm, no final, 10 minutos para responder às questões que lhe forem colocadas. Tem a palavra. Obrigada.
Bom dia. Excelentíssima Senhora Presidente, ilustres deputadas e deputados, representantes das organizações do Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo e a Xenofobia, aqui presentes e ausentes, que nos acompanham à distância com muita expectativa, nos 10 minutos que nos são concedidos para esta intervenção inicial, procuraremos expor com clareza as principais razões que fundamentam a apresentação de uma iniciativa legislativa que pretende combater de forma efetiva e sem ambiguidades todas as formas de discriminação contra pessoas ou grupos de pessoas em razão da sua origem étnica ou racial, origem nacional ou religiosa, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, religião, língua, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de género ou características sexuais, deficiência física ou psíquica. A nossa iniciativa legislativa cidadã pretende alterar o Código Penal e criminalizar todas as práticas discriminatórias partindo de um diagnóstico incontornável. O ordenamento jurídico português não contempla, ainda hoje, instrumentos suficientes, eficazes e coerentes para prevenir, punir e dissuadir todas as práticas discriminatórias. Vejamos, importa recuar a 1965, data da aprovação pela ONU da Convenção Internacional para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial que Portugal demorou 17 anos para ratificar. Estávamos em 1982 e só em 1995, 13 anos depois, se refletiram no Código Penal Português as exigências dessa Convenção. As alterações introduzidas pela reforma de 1995, através do Decreto-Lei 4895, de 15 de março, foram fundamentais para conformar a legislação interna com as convenções internacionais, nomeadamente no combate à discriminação racial, mas outras alterações se sucederam para que Portugal pudesse cumprir com o quadro jurídico internacional a que estava obrigado, não estando esse trabalho terminado, como veremos aqui hoje. Em 29 de junho de 2000, o Conselho Europeu aprovou a Diretiva 2043-CE, que consagra o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua origem étnica ou racial, que foi transposta para o ordenamento jurídico português apenas 4 anos depois, no dia 11 de maio, através da Lei 18/2004, o principal instrumento da sua transposição. Esta diretiva, conhecida como a Diretiva da Igualdade Racial, ou também Diretiva Raça, teve uma função transformadora para o nosso país, pois forçou a transição de um princípio de igualdade genérico previsto na Constituição para um quadro jurídico prático e punitivo contra o racismo. A lei que a transpôs introduziu no direito português novos conceitos e mecanismos para combater a discriminação, incluindo a inversão do ónus da prova, definição de discriminação direta e indireta, a previsão de medidas de discriminação positiva. A diretiva estabeleceu a obrigatoriedade de igualdade em áreas como emprego, educação, proteção social e acesso a bens e serviços. A Lei 18/2004 foi posteriormente revogada e integrada num quadro legislativo mais abrangente pela Lei 93/2017, de 23 de agosto, que estabelece o regime jurídico da prevenção, proibição e combate à discriminação. A lei incide especificamente na discriminação baseada na origem racial e étnica, cor da pele e nacionalidade, ascendência e território de origem. No plano sancionatório mantém-se, porém, um regime contraordenacional, assente em coimas e sanções acessórias, incluindo a publicitação das decisões condenatórias. A diretiva teve igualmente consequência direta no Código Penal, com a aprovação da Lei 94/2017, igualmente de 23 de agosto, que, apesar de estar focada em penas prisionais, alterou a epígrafe do artigo 240 para discriminação e incitamento ao ódio e à violência e reformulou o texto para garantir uma maior abrangência nas condutas puníveis. O artigo 240 do Código Penal conheceu ainda alterações relevantes, como a introduzida pela Lei 59/2007, no contexto de compromissos internacionais e europeus para reforçar a punição de atos racistas, que nos escusamos de enumerar por economia de tempo. Considera-se que as alterações que foram sendo feitas foram fundamentais para modernizar o tipo legal de crime, permitindo que a lei abrangesse não apenas o discurso verbal, direto ou físico, mas também novos meios de comunicação, como a internet e as redes sociais. Importa, contudo, fazermos uma leitura atenta do número 2 do artigo 240 do Código Penal, que diz o seguinte: quem, publicamente, por qualquer meio destinado à divulgação, nomeadamente através da apologia, negação ou banalização grosseira de crimes de genocídio, guerra ou contra a paz e a humanidade, provocar atos de violência contra pessoa ou grupos de pessoas por causa da sua origem étnico-racial, origem nacional ou religiosa, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, religião, língua, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de género, ou características sexuais, deficiência física ou psíquica, difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas pelas mesmas razões discriminatórias, ameaçar pessoa ou grupo de pessoas pelas mesmas razões discriminatórias, incitar à discriminação, ao ódio ou à violência contra pessoa ou pessoas pelas mesmas razões discriminatórias, quem cometer estes ilícitos pode ser punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos. Estamos assim perante uma norma que depende de requisitos restritivos. Só tem aplicação quando os atos discriminatórios são praticados publicamente e por meios destinados à divulgação, deixando desprotegidas as vítimas de discriminação quando os factos ocorrem presencialmente, seja na fila da padaria, no autocarro, num restaurante, na praia ou qualquer outra situação que não seja transposta para um meio de comunicação. Estes dois requisitos têm causado danos sérios às vítimas de discriminação e produzido efeitos concretos de impunidade para quem comete tais atos. As organizações que integram o Grupo de Ação Conjunta e outras que não o integram confrontam-se diariamente com a impossibilidade de assegurar apoio efetivo às vítimas de discriminação face à insuficiência da lei portuguesa. Se as vítimas de racismo e xenofobia podem, neste momento, recorrer a um regime contraordenacional, ainda mais frágil é a defesa das vítimas de outras discriminações, mais desprotegidas, que não podemos aceitar. Imagine-se uma pessoa homossexual insultada num supermercado perante testemunhas, vítimas de um ato discriminatório praticado publicamente, cara a cara, olhos nos olhos. Essa pessoa pode denunciar às autoridades que foi alvo de injúria discriminatória, mas a lei considera apenas uma injúria simples, não agravada pelo motivo discriminatório, porque a injúria não foi praticada por meio destinado à divulgação. Ou o caso de alguém que recusa alugar uma casa a pessoas negras, se o fizer através de um anúncio do jornal ou de um site da internet, incorre em crime. Mas se o fizer presencialmente, se o disser pessoalmente, trata-se de uma mera contraordenação. A mesma conduta, os mesmos intervenientes, apenas diferentes meios de expressar a discriminação. Não é razoável, isto não faz sentido. Recordemos o caso ocorrido em julho de 2022 na Costa da Caparica, envolvendo insultos racistas dirigidos aos filhos dos atores brasileiros Giovanni Eubank e Bruno Gagliasso, um grave episódio de racismo que resultou na condenação da agressora em 2024, mas não por injúria racista, porque as expressões "pretos imundos, voltem para a vossa terra", dirigidas aos filhos pequenos do casal, foram apenas preferidas presencialmente, sem recurso a qualquer meio destinado à divulgação. Termino com um trecho da acusação do Ministério Público de Almada. Para o preenchimento do tipo objetivo de ilícito, é ainda necessário que as condutas referidas sejam levadas a cabo publicamente por qualquer meio destinado à divulgação. Isto é, condutas que sejam levadas a cabo através de meios ou circunstâncias que facilitem a sua divulgação. Não estando preenchido um dos elementos objetivo do crime aqui em análise, entende-se que os factos acima descritos não são suscetíveis de integrar a prática de tal ilícito penal. Fecho aspas. O Grupo de Ação Conjunta entende que o Ministério Público e restantes operadores judiciários devem dispor de meios para tramitar as queixas das vítimas e poder chegar com os casos a julgamento, em vez de serem arquivados sem que possam ser julgados pelos tribunais, competirá aos tribunais julgar todos os comportamentos discriminatórios, sejam eles praticados por meios de divulgação ou não. Não existe nenhuma razão para o legislador português manter esta duplicidade de critérios, estando em causa os mesmos bens jurídicos. O Grupo de Ação Conjunta deseja ainda que na próxima avaliação do Estado português no Comitê de Peritos das Nações Unidas, que para a eliminação de todas as formas de discriminação racial, Portugal possa finalmente declarar que todas as situações envolvendo atos de discriminação racial são apreciadas pelos tribunais e não remetidas para instâncias administrativas, como é o caso da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Esperamos ter contribuído para o esclarecimento desta proposta e permanecemos inteiramente ao dispor para responder a todas as questões relacionadas com a mesma. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos agora, então, dar início à ronda pelos grupos parlamentares. Vamos começar pelo Partido Social Democrata. Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento e agradeço ao Grupo de Cidadãos, na pessoa da Sra. Ana Isabel Amaral, pela iniciativa que pretende reforçar o combate à discriminação e aos crimes de ódio. Um objetivo que todos partilhamos aqui e que, num Estado de Direito Democrático, posso garantir-lhe que o Grupo Parlamentar do PSD entende que não há lugar para o racismo, para a xenofobia, para a homofobia ou para qualquer ato que ofenda a dignidade das pessoas. Saudando, de qualquer forma, a diminuição em 13% de crimes de identidade cultural e integridade pessoal. De qualquer forma, anotamos três ordens de razões no vosso projeto. Em primeiro lugar, o projeto propõe uma expansão muito significativa do âmbito penal, eliminando requisitos como o caráter público das condutas e alargando a incriminação às esferas que pertencem, por natureza, à autonomia privada. E aqui reside um problema de fundo. A autonomia privada é um dos pilares do nosso ordenamento jurídico, é a liberdade de escolher, de contratar, decidir com quem nos relacionamos e em que termos, é a liberdade de dizer sim, é a liberdade de dizer não. Transformar escolhas privadas, ainda que moralmente discutíveis, em crimes, é dar ao direito penal uma função que ele não pode ter, a de moldar comportamentos individuais ou impor padrões de convivência social através da ameaça de prisão, e isso não aceitamos. O direito penal é, e deve continuar a ser, um instrumento de última rácio. Só deve intervir quando estão em causa lesões graves de bens jurídicos fundamentais e quando não existam outros meios adequados de resposta. Ora, ao criminalizar condutas como a recusa de prestação de serviços, de celebração de contratos ou de acesso a determinadas atividades, este projeto entra diretamente na esfera da liberdade individual, confundindo discriminação juridicamente relevante com um simples exercício de autonomia privada. Um exemplo concreto. Uma jovem que adquire um apartamento de T2 e pretende arrendar um quarto, mas apenas a raparigas do mesmo sexo dela, estará no conceito vago deste projeto de lei a cometer um crime? E se sim, tal não é compatível com o Estado de Direito. Em segundo lugar, a criação de um novo tipo legal de difamação e injúria motivada por discriminação levanta-nos sérias reservas. Desde logo, o nosso Código Penal já protege a honra de todas as pessoas, sem distinção. Criar uma tutela penal reforçada em função da pertença a determinados grupos não protege melhor a dignidade. Antes, corre o risco de fragmentar o direito penal em categorias identitárias. A dignidade da pessoa humana é uma só. Não é maior nem menor, consoante a origem, a religião ou a orientação sexual. Ofender alguém por aquilo que é, já é hoje punido por lei. E bem, estamos de acordo. Mas punido enquanto ataque à pessoa, não enquanto violação de uma identidade coletiva. Em terceiro lugar, o agravamento das penas e a criação de novas circunstâncias qualificativas carecem de fundamentação sólida. Eu sou daqueles que entendo que não existe uma relação direta entre as taxas de encarceramento e taxas de criminalidade. O que existe, efetivamente, é uma relação profunda, que possivelmente estamos hoje a viver, entre a aplicação penal, que não compete ao legislador, mas às magistraturas, o contexto social e o clima moral de cada época. E esse, temos de conviver com ele. Aumentar a moldura penal de 5 para 8 anos não pode ser uma decisão simbólica ou política. Exige dados, estudos, avaliação de eficácia e o mesmo se diga da agravação automática quando estejam em causa titulares de cargos públicos ou jornalistas. Nestes casos existem mecanismos próprios já hoje de responsabilização política, disciplinária e até civil que devem ser privilegiados sob pena de banalizarmos a intervenção penal. O combate à discriminação faz-se com firmeza, mas também com equilíbrio. Faz-se com educação, com políticas públicas eficazes, com aplicação rigorosa da lei existente e não com uma expansão desmedida do direito penal. Porque quando o direito penal deixa de ser excepcional, deixa de ser justo. E quando o Estado começa a punir escolhas privadas, aproxima-se perigosamente do limiar da própria liberdade que deve proteger. O direito criminal não é uma resposta para os problemas sociais, nem pode ser um instrumento de governo de sociedade. Não pode ser uma justiça de classe ou de género, subvertendo aquilo que é a negação do risco de ser seletivo ao resultado da intervenção. Não podemos transformar o direito penal num mecanismo de moralização ou de imposição de comportamentos socialmente desejáveis. A pergunta que devemos colocar é simples. Queremos combater a discriminação ou, por outro lado, queremos substituir a liberdade pela coerção? É que arriscamos a comprometer exatamente aquilo que pretendemos defender, uma sociedade livre, plural e verdadeiramente igual. Por isso o Grupo Parlamentar do PSD não pode acompanhar este projeto de lei, porque entendemos que os conceitos são demasiado vagos, imprecisos, não fundamentados e banalizamos a última rácio, que é o direito penal, violando os princípios constitucionais da proporcionalidade, da liberdade e da própria dignidade da pessoa humana que queremos todos preservar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou passar agora para o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Marcos Santos, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, senhores peticionários. Hoje, estamos hoje a discutir o projeto de lei número 293/17, que pretende reforçar o combate à discriminação e aos crimes motivados por ódio. Trata-se, como evidente, de uma matéria sensível, que exige equilíbrio, rigor jurídico e, acima de tudo, responsabilidade política. O combate à discriminação é um valor essencial no Estado de Direito. Ninguém deve ser perseguido ou prejudicado em sua função, em função da sua origem, religião, orientação ou condição pessoal. Esse princípio já está consagrado na lei portuguesa e deve ser defendido sem hesitações. Ao alargar conceitos e categorias de forma tão abrangente, corre-se o risco de criar insegurança jurídica e abrir o espaço a interpretações subjetivas e até ideológicas da lei penal. O direito penal deve ser claro, objetivo e aplicado com prudência. Não pode tornar-se num instrumento vago, dependente de interpretações variáveis ou pressões mediáticas e conjunturais. Quando tudo pode ser enquadrado como crime de discriminação, arriscamos-nos a banalizar o próprio conceito e, paradoxalmente, enfraquecer o combate às verdadeiras situações de discriminação. Mais ainda, este tipo de iniciativas levanta uma questão fundamental que não pode ser ignorada: a proteção da liberdade de expressão. É absolutamente essencial garantir que o combate à discriminação não entre em conflito com outros direitos fundamentais. Uma democracia sólida exige equilíbrio. Não podemos proteger uns direitos à custa de destruir outros. A liberdade de expressão não existe apenas para opiniões consensuais ou confortáveis. Existe, sobretudo, para proteger o direito à divergência, à crítica e ao debate livre. Limitar esse espaço, ainda que com boas intenções, abre precedentes perigosos. Hoje restringe-se um tipo de discurso, amanhã poderá ser outro. E quando o Estado começa a definir de forma ampla e pouco precisa aquilo que pode ou não ser dito, estamos a entrar num caminho que deve preocupar qualquer democrata. Não podemos legislar com base em agendas ideológicas nem em pressões de grupos organizados, por mais legítimas que sejam as suas causas. Devemos legislar com responsabilidade, com respeito pelo Estado de Direito e com plena consciência das consequências das nossas decisões. Criar mais normas vagas e mais tipos legais indeterminados não resolve o problema. Pelo contrário, cria novos riscos, novas ambiguidades e potenciais injustiças. Portugal não precisa de mais leis confusas, precisa de leis claras aplicadas com firmeza e justiça. Portanto, da nossa parte, entendemos que esse projeto não resolve os problemas que pretende abordar, pelo contrário, introduz novos problemas jurídicos e sociais, fragilizando princípios fundamentais da nossa ordem democrática. Obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Eva Cruzeiro, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito bom dia. Agradecer aos subscritores desta petição por esta iniciativa, um serviço público que nós saudamos e vem aqui trazer questões que me parecem que merecem a nossa atenção. Eu gostaria de começar por esclarecer, porque eu acho que, temos aqui um entendimento talvez distorcido daquilo que já é a nossa lei, mas a nossa lei já criminaliza a discriminação, apenas quando ela é feita publicamente e por meios que têm um objetivo de divulgação. Então, quando aqui ouvimos dizer que criminalizar de forma tão abrangente o que aqui é trazido pode limitar a liberdade de expressão, então talvez haja quem aqui não concorde com o artigo 240 e acho que essa é uma discussão que podemos levantar. Por outro lado, eu não consigo compreender qual é que é a diferença de um ato discriminatório cometido publicamente e um ato discriminatório cometido em privado. Significa que a dignidade das pessoas só é defendida quando ele é cometido publicamente? Será que num crime comum, sei lá, um crime de violência doméstica, seria lógico ele só ser punido se fosse cometido publicamente e em privado não? Esta é a primeira questão que eu gostaria de levantar. Se podemos ter crimes que são penalizados quando são cometidos publicamente e quando são privados, não. Não sei se o que se pretende com o artigo 240, no formato em que ele está, é proteger uma paz social, um dano social coletivo, mas quando toca no fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana e do princípio da igualdade, violados em privado, parece-me que há quem ache que não têm que ser protegidos. Por outro lado, no que toca à liberdade de expressão, como eu disse inicialmente, se a discriminação é algo que o nosso ordenamento jurídico penaliza, criminaliza já, não percebo como é que a discriminação pode de alguma forma ser, pode de alguma forma violar a liberdade de expressão se o nosso ordenamento jurídico já diz que a discriminação é um crime. Então, desse ponto de vista da liberdade de expressão, também não consigo compreender. Entretanto, gostaria de perguntar aos peticionários o que é que têm a dizer sobre o facto... Sim, um projeto, peço desculpa. Estou sempre petição, peço desculpa. Gostaria de perguntar o que é que consideram que falha quando nós temos mais de 490 participações, depois apenas 97 processos e 11 condenações. Acham que a falha é da lei? É de quem aplica a lei? Esta era a primeira pergunta que eu gostava de fazer. Por outro lado, quem é que consideram que a lei, no formato em que está, protege? Se protege quem comete os atos de discriminação ou quem é discriminado? Quem é que é protegido pela atual descrição da lei? Por outro lado, perguntar-lhes também se têm conhecimento de outros ordenamentos jurídicos europeus ou de fora da Europa, onde o que aqui apresentam já é colocado em prática na legislação. Se a legislação, conforme está feita em Portugal, é o comum na Europa e no mundo, ou se em outros países o racismo, a discriminação de todo o tipo já é criminalizado, e acho que esta última pergunta é a mais importante para termos aqui um quadro comparativo dentro do ponto de vista daquilo que é feito ao nível internacional, ao nível dos países que respeitam os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana e o princípio da igualdade, para percebermos se o enquadramento legal que nós temos corresponde àquilo que temos em outros países. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Rocha. Sr. Deputado Nuno Gabriel, para que efeito?
Para a interpelação à mesa sobre,
sobre a condição. Para que efeito?
Sobre a condição dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, eu acho que devia deixar aqui registado, porque estamos aqui vários deputados, e para nenhum de nós devemos achar como normal que quem está a assistir a esta comissão mande calar um deputado, seja ele qual for. Eu não admito isso. Seja um deputado do Chega, e teria a mesma opinião se fosse um deputado de qualquer bancada aqui presente. Isso aconteceu agora. Não alimentar mais isto, deixo apenas à consideração do Sr. Presidente, que é quem deve comandar os trabalhos e gerir os trabalhos, e não quem está ali sentado. Apenas isso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, nós apercebemos de um chiu, tivemos aqui, não me apercebi de onde é que tinha partido, e como não me apercebi de onde é que tinha partido, não podia estar a afirmar mas o seu deputado está mais próximo e, de facto, dizer às pessoas que têm regras para se assistir aqui às comissões e, se não as cumprirem, terão que se retirar da sala. Portanto, era só para dar nota ao seu deputado, tem toda a razão, não é um comportamento aceitável num trabalho de uma comissão. Portanto, agradecia que, pronto, daqui para a frente, não manifestem esse tipo de comportamentos. Muito obrigada, Sr. Deputado, por este alerta. Sr. Deputado Rui Rocha já não está ou... vamos passar para o Sr. Deputado Livre. Sr. Deputado Palmoacho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não, já agora, não pondo em causa a sua chamada de atenção, que me parece bastante pertinente, também devo dizer que haver um barulho de fundo de deputados que estão a conversar enquanto estamos a fazer uma audição também é incomodativo. Mas pronto, mas naturalmente que não, aquilo que a chamada de atenção que a senhora Presidente fez tem toda a razão de ser. Queria começar por saudar a apresentação desta iniciativa legislativa de cidadãos, que nos parece ter a maior pertinência. Esta também é uma forma muito importante de participação dos cidadãos e de nos poderem trazer aqui questões que são especialmente relevantes, e são especialmente relevantes no contexto em que nós vivemos, em que nós sabemos que nos últimos anos os crimes de ódio têm estado a aumentar, as situações de discriminação também tem estado a aumentar. E nós concordamos com, em traços largos, com a proposta que aqui apresentam. Entendemos que que o regime contra-ordenacional que temos neste momento, ele tem-se revelado insuficiente, mas gostaria ainda assim de ouvir da vossa experiência porque é que consideram que as alterações que estão aqui propostas são relevantes, se este regime contra a ordem nacional está a funcionar na prática. Também nos parece que não, mas gostaria de ouvir da vossa parte. Também reconhecemos a importância de densificar as situações de discriminação no acesso a direitos. Não entendemos aqui que, na verdade, se esteja aqui no âmbito da autonomia privada, porque não pode estar no âmbito da autonomia privada alguém dizer que não arrenda a casa a alguém por causa da cor da pele ou por causa da sua orientação sexual. Isto não é autonomia privada, é discriminação. Agora, também sabemos, e é também a questão que gostaria de colocar, que estas questões têm dificuldades de prova acrescidas. É muito difícil provar que alguém não está a arrendar uma casa ou não está a celebrar determinado contrato, ou seja, aquilo que for, com alguém, a não ser que a pessoa o diga diretamente, ou a não ser que de alguma forma fique registado que não pretende celebrar determinado contrato ou prestar determinado serviço por algum motivo discriminatório, seja a cor da pele, seja a orientação sexual, seja aquilo que for. E, portanto, também gostaria de vos perguntar, em termos de aplicação, se entendem que estas alterações terão efeitos concretos ou se, no fundo, também terão dificuldades de aplicação. Depois, também sobre esta eliminação do requisito da publicidade, ela parece-nos, ainda assim, muito relevante, porque a lei tem, efetivamente, esta lógica muito perversa, que é dizer, se a pessoa fizer algo em público ou com o objetivo de divulgar essa conduta, ela é criminalizada, mas se o fizer em privado, que são provavelmente a esmagadora maioria das situações e dos casos, e todos conhecemos situações em que isso acontece, não existe essa punição. E, portanto, também estamos alinhados com essa matéria. Também gostaria de questionar, relativamente aos aumentos da moldura penal, no fundo perceber concretamente a proposta que fazem, qual é que é, no fundo, o cálculo que fizeram, o racional dessa proposta, a comparação com outras tipologias de crime. Parece que é sempre relevante fazer essa comparação, porque a moldura penal é também a valoração que fazemos de determinada conduta discriminatória. E, por fim, também... são 4 minutos, Sra. Presidente. Então, pronto. Obrigado.
Muito obrigada. Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento os peticionários desta iniciativa legislativa de cidadãos. Cumprimento e saúdo pela tomada de iniciativa e de terem trazido à Assembleia da República este tema e uma proposta concreta relativamente às questões que se colocam e que constituem de uma grande importância, que relacionadas naturalmente com o combate ao racismo, à xenofobia, com o combate a todas as formas de discriminação, e eu queria dirigir esta saudação. Eu creio que também não posso deixar de sinalizar que estamos a fazer este debate e ouvir aqui os peticionários na véspera do dia em que comemoramos os 50 anos da Constituição da República Portuguesa, 2 de Abril, e que foi a Revolução de Abril e que foi a consagração dos direitos, liberdades e garantias na Constituição que rompeu com aquilo que era o passado e que colocou a igualdade entre todos os cidadãos na Constituição e na nossa legislação. Bem, sabemos que temos ainda um longo caminho a percorrer para que, de facto, combater todas as formas de discriminação. Mas eu faço esta referência porque afirmar, defender e cumprir e exigir o cumprimento da Constituição é algo dos nossos tempos. Não é uma questão do passado, é uma questão do presente e, portanto, esses princípios e esses valores que ficaram consagrados, consideramos que temos que lutar e intervir para que, de facto, seja uma realidade para todos e aqui também no que diz respeito à igualdade e ao combate às discriminações. Eu creio que ontem também saíram os resultados do RASI, nós não conhecemos o relatório, mas dar por conta daquilo que foi da comunicação social, há um aumento dos crimes de ódio e de violência, e isto não está dissociado da promoção de forças e de projetos reacionários e retrógrados que promovem o racismo, a xenofobia, a discriminação, que incentivam o ódio e a violência, quando aquilo que nós deveríamos de facto promover é a igualdade, o respeito entre todos, independentemente das características individuais de cada um. Eu creio que o tema que trazem e a preocupação que trazem com a iniciativa legislativa de cidadãos, eu queria deixar bem claro que de forma alguma discurso racista e xenófobo não é liberdade de expressão. É racismo e é xenofobia e está ao arrepio da nossa Constituição e dos valores do nosso regime democrático. Queria também deixar isto bem claro. Mas relativamente à iniciativa legislativa de cidadãos que nos propõe o projeto de lei, creio que de facto compreendemos naturalmente o conjunto de aspectos que aqui partilharam connosco, discriminação, racismo, xenofobia, independentemente do meio de como é expresso, é uma discriminação e naturalmente isso tem que ser considerado. Creio que aquilo que se coloca neste momento é a discriminação consta já como crime no Código Penal. A questão é se, como está, é de facto a forma adequada ou não para combater estas discriminações. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perguntar de uma forma mais geral, assim dizer, porque eu creio que poderia ter interesse na exposição de motivos da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, é feita a referência ao relatório 2022 da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial e refere que das 491 participações, queixas de denúncias, apenas 97 desses foram processos contra ordenação e desses apenas 11 resultaram em condenações. Há depois a questão que tem a ver também com o Código Penal, mas isto de facto gera aqui o questionamento, não é? Quais são as dificuldades com que nós confrontamos para que de facto haja efetivamente, quais são as dificuldades nestes processos? Eu creio que era esta a questão que eu vos queria fazer de certa forma. Quais é que são as dificuldades com que encontram no concreto no atual Código Penal? E eu creio que era importante se pudessem pormenorizar, já na intervenção inicial foram já adiantados um conjunto de aspectos, mas se fosse possível pormenorizar, eu creio que ajudava muito à compreensão da realidade concreta com a qual nos confrontamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fábia Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar de forma muito calorosa o conjunto de proponentes desta iniciativa legislativa de cidadãos pelo caminho difícil, longo e persistente que percorreram até chegarem aqui, a forma como fizeram o debate público, porque ele é sempre espinhoso, não é fácil confrontar o país com as razões pelas quais os crimes de ódio crescem, porque eles têm um rosto concreto. Hoje debatemos o Código Penal, mas o Código Penal é um instrumento para resolver um problema que tem outra estrutura mais funda, que creio que é muito útil em momentos como este, nós mobilizarmos para percebermos o desafio, a dimensão da tarefa que existe para que o princípio de igualdade que é consagrado na lei tenha expressão concreta na vida das pessoas. Porque Portugal é um país profundamente desigual e essa desigualdade tem um rosto etnorracial muito marcado, ou seja, não é por acaso que há uma sobre-representação das pessoas racializadas em trabalhos penosos, em trabalhos que comportam mais riscos, têm menor esperança média de vida, têm mais problemas de saúde mental, têm sobre-representação nos núcleos de precariedade habitacional, a que corresponde diametralmente uma sub-representação nos lugares de poder, na comunicação social e até na representação da história, as histórias que se contam e as histórias que não se contam, ou como é que se contam cada uma dessas histórias. E é natural que assim também seja no sistema de justiça e que seja necessário aprofundar os instrumentos no Código Penal, mas não só para garantir que a prática da justiça é ela cega na medida em que decide de forma justa e equilibrada sempre que os princípios de igualdade são violados. Não é por acaso, aliás, que nós temos uma sobre-representatividade das pessoas racializadas entre a população prisional. Não é porque haja uma correlação direta entre a pertença etnorracial e o cometimento inato de crimes, muito pelo contrário. É porque está identificado nos fóruns nacionais e internacionais que a justiça, na hora de atuar, não atua de forma igual, independentemente da pertença etnorracial ou estrutura económica que está por trás do arguído, ou até porque é que essa mesma pessoa é constituída arguída. E é por trazerem esse debate de forma tão forte e expressiva que vos quero cumprimentar e convidar-vos na intervenção de encerramento a aprofundar as razões pelas quais é mesmo preciso reformar os instrumentos da justiça, alterar a legislação, mas sobretudo convidar-vos também a refletir sobre o que é que precisa de mudar para lá dos instrumentos e dos códigos para que de facto conseguimos fazer corresponder a igualdade que está plasmada na lei à convivência cívica em Portugal. Disse. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Damos assim, Sr. Deputado, não pretende? Não. Damos assim então por encerrada esta ronda pelos grupos parlamentares e eu vou devolver então a palavra à Ana Isabel Amaral para fazer então as explicações e os argumentos que entender que são necessários para responder ou, de certa forma, refutar aquilo que alguns grupos parlamentares e outros foram dizendo. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós podemos encontrar aqui, em todas as intervenções de todos os grupos parlamentares, sem exceção, alguma dificuldade em compreender o que é esta realidade de ser pessoa racializada numa sociedade maioritariamente branca e uma sociedade que nega constantemente a existência de racismo e xenofobia. Existe uma obra que eu trouxe para mostrar, que se chama O Estado do Racismo em Portugal. Esta obra já tem alguns anos. É uma obra organizada pela Sílvia Rodrigues Maeso, que eu recomendo vivamente, porque a leitura desta obra abre caminhos, abre horizontes e possibilita a toda a gente entrar um bocadinho mais nesta realidade, porque é um trabalho que reflete também que vão sendo as decisões dos tribunais ao longo dos anos. São 10 minutos de intervenção final. As questões foram muitas, mas tendo em conta as perguntas mais relacionadas com dificuldades concretas destas realidades, o que é que nós, quais são os nossos maiores obstáculos para fazer aplicar a lei que temos atualmente? Já foi aqui dito que não é nenhuma novidade que a discriminação, os atos discriminatórios são atos ilícitos, como disse, como referimos na intervenção inicial, nós não estamos a criar novos ilícitos, portanto os ilícitos já existem. A noção de discriminação, os conceitos de discriminação estão mais do que concretizados nas nossas leis. A dificuldade que nós temos é encontrar formas de chegarmos à GNR, à PSP, ao Ministério Público e explicarmos como é que os insultos racistas que eu sofri ontem ou anteontem num autocarro podem ser integrados no Código Penal e o que é que eu estou ali a fazer a queixa. Eu vou à PSP apresentar uma queixa e o agente que está do outro lado fica sempre muito aflito porque olha para o Código Penal, para a frente, para trás e vê realmente o número 2 do artigo 240 está aqui. Está aqui, mas depois vamos ver se aplica. Foi publicamente, foi num autocarro, estavam para aí 50 pessoas, 50 pessoas assistiram aos insultos racistas que eu fui alvo. E depois falta outro requisito, porque são cumulativos. Atos praticados através de meios destinados à divulgação. Então, lamento, minha senhora, vai ter que fazer uma participação à Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, a CICRD, que é a entidade que tem por missão tramitar estes processos de contraordenação. E, caso não saibam o que é que se passa neste momento com esta comissão não funciona há mais de 2 anos. Os processos que nós enviámos há muito tempo atrás, neste momento estarão totalmente prescritos, estarão todos prescritos. E além disso, relativamente aos dados que a senhora deputada Paula Santos referiu, que está na nossa exposição de motivos, refere-se ao relatório de 2022, que é o último relatório que foi conhecido da Comissão. Ora, estamos em 2026. O que é que aconteceu? Aconteceu que, com a autonomização da Comissão, contra a discriminação racial, o seu site foi completamente extinto. Não existe site, não existe sequer um endereço de correio eletrónico institucional desta Comissão. Esta Comissão tem neste momento um endereço de correio eletrónico criado na Google. É kicrd@gmail.com. Isto é o que temos neste momento. E é isto que o Estado português vai ter que dizer na próxima avaliação da ONU, vai ter que dizer ao Comitê de Peritos da ONU que o Estado português, no âmbito da implementação da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, tem neste momento, que era a maravilhosa ideia conquistada da criação de uma entidade independente, que na última avaliação de 2023 ainda não estava, mas a Secretária de Estado para a Igualdade, à época, na ONU, garantiu que ia ser uma realidade e também garantiu que o artigo 240 do Código Penal iria ser reforçado, iria ser possível todas as pessoas que são vítimas de discriminação recorrerem aos tribunais. Isto foi dito em 2023. Portanto, na próxima avaliação, o Estado português vai ter que assumir que é esta a dignidade que confere a uma entidade que tem por finalidade apoiar as vítimas de racismo e xenofobia. Isto, para não falar, indo ao encontro das questões colocadas, cada vez que nós somos alvo de uma ação discriminatória, posso dar, por exemplo, um ataque que foi feito pelo um grupo radical de extrema-direita na sessão nobre da Ordem dos Advogados, onde estava a decorrer um evento muitíssimo importante sobre a discriminação da comunidade LGBT. Foi um ataque horrível, condenado por muitas pessoas, e a Ordem dos Advogados de imediato anunciou que iria apresentar uma queixa. Fantástico. E o que é que aconteceu? Não vai acontecer nada. Enquanto eles não publicaram nas suas redes sociais as imagens daquele ataque, nós ficámos de mãos atadas. Como é que nós vamos levar isto ao Ministério Público? Se foi praticado publicamente, a sala estava cheia, mas não foi praticado através de um meio destinado à divulgação. Então nós temos que ficar à espera que esses grupos radicais publiquem nas suas redes sociais para levarmos os casos para tribunal.
É isto que se passa neste momento. Porque o ataque que aqui referi na Costa da Caparica às duas crianças negras, filhas dos atores brasileiros, foi também praticado publicamente. O tribunal considerou, está na decisão, na sentença, que estavam cerca de 100 pessoas naquele restaurante. Foi praticado publicamente, mas não foi praticado através do meio destinado à divulgação. Portanto, não foi preenchido o tipo. Nós assistimos a todas as sessões de julgamento e percebemos a dificuldade que o próprio tribunal, a equipa de advogados que foi contratada pelos atores brasileiros para este caso, e este caso foi muito importante, aliás, a decisão saiu em novembro de 2024 e passado um mês nós estávamos a lançar a iniciativa legislativa, portanto, aquele era um processo que nós acompanhávamos com muita, muita ansiedade. Não conseguimos compreender porque é que a minha dignidade, enquanto pessoa racializada, é diferente se eu for insultada num restaurante perante 100 pessoas ou nas redes sociais perante 2.000 pessoas ou 1.000 pessoas ou o que for. Portanto, a minha dignidade é igualmente afetada. Provavelmente, se eu for insultada publicamente diante da minha família, dos meus filhos pequenos, vai ser muito mais traumático para a minha vida do que nas redes sociais. E, portanto, o bem jurídico que é protegido quando nós somos sujeitos a estas situações, e eu não estou a falar, isto não é uma questão pessoal. Nós vimos o caso da Esquadra de Alfragide, em que ficou no acórdão escrito que as vítimas foram sujeitas a insultos racistas. Dizer expressões como, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas isto é o que está no acórdão. Pretos de merda, a vossa raça devia ser toda extinta. Isto está no acórdão que é um insulto racista. E este insulto racista não teve consequências na decisão, na medida da pena. Porquê? Porque os atos não foram praticados através de um meio destinado à divulgação. Foi só na esquadra, enquanto a pessoa era totalmente desfigurada, a pessoa escuta isto enquanto está a ser espancada. A Cláudia Simões foi espancada e recebeu os mesmos insultos. O que é que aconteceu na decisão? Os insultos racistas ficaram demonstrados, ficaram provados em tribunal. Porém, não foram praticados através de um meio destinado à divulgação. Ora, como é que nós explicamos à dona Ana Rosa Santiago? Podem pesquisar nas redes sociais. Ana Rosa Santiago foi atacada numa rua de Moscavide, na mesma rua, ao lado da rua onde Bruno Candé foi assassinado, na sequência de insultos racistas. A dona Ana Rosa Santiago foi atacada com insultos racistas numa rua de Moscavide há pouco tempo. Veio nas redes sociais, porque Ana Rosa publicou o vídeo nas suas redes sociais. Ana Rosa está com um problema enorme. Foi à polícia e a polícia, com muito custo, aceitou a queixa. Aquilo não vai a lado nenhum. Não vai a lado nenhum. Porquê? Porque quando chegar ao Ministério Público, o Ministério Público vai perceber que não pode preferir uma acusação porque não preenche o tipo. E, portanto, esta diferença de números que se falava aqui, os que entram, os que chegam à acusação e os que saem com algum tipo de consequência, estes números são a demonstração da ineficácia do sistema neste momento. Nós não vamos acabar com o racismo, com a discriminação, com a homofobia, com a transfobia, com esta lei. Não, nós não pretendemos acabar com a discriminação. Também não se pretendia acabar com a violência doméstica quando se criminalizou a violência doméstica. Mas teve um efeito na mente de quem agride, porque sabem que pode haver consequências, e teve um efeito também para as vítimas, que sabem que podem se dirigir a uma esquadra e ter algum tipo de acolhimento. E sabemos as dificuldades e as fragilidades também desse tipo de acolhimento. Mas neste momento não há nada. Neste momento o que existe é olharmos para o Código Penal, termos que procurar de que modo é que vamos dar a volta a isto. Isto não está em meio de divulgação, não está num cartaz, não está numa rede social, então está tudo bem. A questão colocada sobre a autonomia privada, reparem, quando estamos a falar de crimes de ódio, porque dizer a uma mulher que é cega 3 vezes, não te arrendo uma casa porque é cega e vais-me pôr fogo à casa e eu não arrendo casas a cegos, isto não é a mesma coisa que dizer eu só queria arrendar a raparigas ou a rapazes. Estamos a falar de uma condição discriminatória e é essa condição discriminatória que faz com que a pessoa seja impedida de exercer um direito, arrendar uma casa. Esta situação é real. Só que, como esta resposta não te arrenda a casa porque és uma mulher cega e vais-me pôr fogo à casa, uma mulher que já vive autonomamente há muitos anos sozinha, quando é dito oralmente, cara a cara, não é crime. Se for escrito numa carta ou imobiliária que manda, muitas vezes, há proprietários de casas que escrevem às imobiliárias, atenção que eu não arrendo a pessoas ciganas, por exemplo, ou a pessoas negras. Quando é escrito, nós podemos intervir. Quando não é escrito, nós não podemos intervir. Foram colocadas aqui muitas questões, como é óbvio, não é possível em 10 minutos, mas o Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo e a Xenofobia coloca-se, obviamente, à disposição de todos os grupos parlamentares para reuniões, para aprofundar estas questões e responder às perguntas que não foi possível responder aqui. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a vossa presença e as vossas e saúdo mais uma vez a capacidade que tiveram de se organizar, que é sempre de louvar, e estamos também disponíveis para o que entenderem necessário. Muito bom dia a todos, muito obrigada.